E sejam muito bem-vindos a mais um Conversas Bancada, episódio especial. É verdade, não costumamos estar aqui a meio da semana, mas a natureza desta Liga 3, que está com pressa em avançar, assim nos obrigou. E vimos aqui falar um bocadinho deste primeiro jogo, que foi o jogo de ontem com o 1 de dezembro. E vimos aqui também com uma pequena surpresa para vocês mais daqui a pouco. Agora, para falar um bocadinho desta primeira impressão sobre este jogo, eu, Henrique Carrilho, estou aqui acompanhado, como sempre, pelo meu colega de bancada, Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
Conta-me coisas, o que é que achaste deste primeiro ensaio oficial da Académica? Um jogo que tem um resultado que não esperávamos e que os adeptos, na sua generalidade, não esperavam. Queríamos os 3 pontos, conseguimos apenas um. O que é que te pareceu este primeiro jogo da Académica?
Eu não sei se é por não terem sido públicos muitos jogos da pré-temporada, acho que até apenas foi um, mas eu olhei para este jogo, mesmo sendo oficial, quase como um jogo de pré-época. Já estamos a preparar a época, visto que ainda não vi nada e nunca tinha visto alguns jogadores que jogaram nesta partida. E por isso eu olho mais para este jogo, nem tanto pelo resultado, que, como tu já disseste, desilude, mas olho um ponto com olhos de análise para o futuro, de coisas boas, coisas menos boas. Há coisas a retirar claramente deste jogo para os jogos que aí vêm, nomeadamente já para o próximo do frente ao Alverca, e há aqui alguma série de destaques, nomeadamente logo a disposição da equipa em campo. Foi bastante surpreendente. Primeiro, logo desde o início, o 11 é claramente um 4-4-2, com João Vítor e Pereira na frente. Já vamos analisar um pouco mais se resultou ou não, mais à frente. Mas um dos grandes destaques foi mesmo, na primeira parte, uma construção a 3. O Stitch juntou-se muito aos outros dois centrais e projetou o Francisco Ferreira e o João Silva pelos flancos. Não se pode dizer que tenha sido um 3-5-2, mas pelo menos na primeira fase de construção claramente haviam esses três jogadores mais alocados a essa função, coisa que não resultou muito bem. Não gostei muito da primeira parte da equipa, foi bastante equilibrada e, aliás, a existência de apenas dois médios acho que se fez sentir. A equipa perdeu muito meio campo nessa Sim. primeira parte, com o David Telles e com o Vasco Gomes. Sabe-se que nenhum deles é propriamente um médio de contenção, e acho que se sentiu muito isso. Houve um jogo muito partido. O 1 de dezembro teve muitas oportunidades, ou pelo menos chegadas à área da Académica, coisa que não é propriamente agradável. Mas pronto, da primeira parte acho que foi um jogo muito pobre por parte da Académica. Depois Tiago Moutinho mudou algumas coisas, deixou de fazer essa construção a 3. O Stitch jogou claramente mais a lateral da segunda parte, e eu gostei muito mais da segunda parte. A Académica acaba por chegar ao golo por intermédio do João Silva, que também já vamos falar um pouco dele mais à frente, mas que me encheu as medidas. Portanto, Tiago Moutinho mexeu bem na equipa para o intervalo. Depois as alterações também acho que foram positivas. O golo acaba por chegar mais ou menos com naturalidade. Gostei muito da reação ao nosso golo. A equipa esteve bem. No entanto, depois, um bocado contra a corrente do jogo, sofre o golo do empate. E a partir daí, pronto, a Académica ainda bem tentou. Mas não, acho que foi superior na segunda parte ao 1 de dezembro, mas não conseguiu chegar à vitória que era o que todos queríamos. Mas retiro bastantes coisas positivas para o que vem, e há coisas que têm claramente que ser melhoradas.
Pois, a mim apanharam-me logo de surpresa com o 4-4-2, ali até bastante em linha, a nível estrutural. O Francisco Ferreira foi o selecionado daquela dúvida que tínhamos todos para a lateral direita, ganhou a luta, pelo menos para o primeiro jogo, ao Vitinha. De resto, na ausência, nós e faço aqui meia culpa, no último episódio apostei aqui no 11, incluindo o Diogo Costa e até, se não me engano, o André Salvador. Que estupidez, porque eles estavam suspensos e nós devíamos ter lembrado disso. O Diogo Amar acabou então por ser chamado naturalmente para render o Diogo Costa, acreditando eu que o lugar ainda assim é do central mais velho, mais experiente, e da defesa nada de muito surpreendente. Agora, para o meio campo, eu concordo contigo, acho que se viu pouca construção de jogo e um bocado de bola para a frente, por lá está, por falta, não sei se foi por falta de jogadores e de ocupação do terreno, ou se, e aqui buscando a reta final da época passada, mantenho aqui um bocadinho um ponto de interrogação no estilo de jogo de Tiago Moutinho, não é? Porque já me lembro no ano passado de falarmos aqui se era o Moutinho Ball que estava a resultar muito bem ou se era assim alguma sorte com os resultados. E temo que se mantenha essa dúvida este ano, porque vi uma construção ofensiva um bocadinho débil, um bocadinho fraca. Tivemos muito mais bola do que o 1 de dezembro, principalmente na primeira parte, e foram muito poucas as ocasiões criadas pela Académica. É verdade que tivemos um Francisco Ferreira do lado direito a tentar cruzar bastantes vezes, com Perea muito perdido na área e João Vítor também a desiludir um pouco. No capítulo ofensivo. É verdade que tivemos oportunidades para finalizar mais do que uma por Pereira num canto, outra por João Vítor completamente sozinho de cabeça e não o conseguiram fazer. O guarda-redes do 1 de dezembro esteve bem, mas ainda assim, com tanta posse de bola, não sei, não se estavas à espera, Zé Pedro, de um bocadinho mais de chegada ofensiva, não é? De chegada à área de remates, concretização.
Sim, não se pode dizer que tenha sido uma avalanche ofensiva. Meio que percebo, e não sei se cheguei a discutir aqui no primeiro episódio, que dado o adversário ser o 1 de dezembro, uma equipa que provavelmente viria aqui jogar à defesa e pelo menos contentar-se com o empate, e isso claramente aconteceu, que se podia perceber que Tiago Moutinho começasse num 4-4-2 para colocar mais gente na frente. O que é certo é que isso não levou a um aumento das oportunidades, aliás. E aqui o problema do meio-campo, que já aqui referimos, acho que foi talvez o grande problema que a equipa teve. Também, talvez, muito proporcionado por causa da carência de médios que o plantel tem neste momento. Mas acho que sim, que não houve propriamente uma avalanche ofensiva da equipa. Os dois pontas de lança. Acho que o João Vítor jogou um pouco no, nas costas do Pereira e não. Temo que lá está, vimos muito pouco, vimos uma hora de João Vítor, mas parece-me que não será um jogador para jogar nas costas de um avançado, mas sim um ponta de lança para jogar ou sozinho ou na frente de um. Portanto, não sei se, e nós dissemos aqui que seria até batota jogar com Pereira e João Vítor ao mesmo tempo, não sei se será assim, vamos ver. Espero ainda vê-los por muitas, muitas ocasiões. O que é certo é que mesmo quando entrou o Fausto Lourenço, a equipa. Pronto, acho que melhorou um pouco, conseguiu atacar mais. O 1 de dezembro também se encostou mais às cordas, mas não houve propriamente uma avalanche, e será mais ou menos por aí que acho que Tiago Moutinho irá mudar para a próxima, no próximo jogo, ao Alverca. Acho que provavelmente deverá privilegiar o 4-3-3 com o regresso do André Salvador e também o Ailson, que também entrou bem. Acho que um deles deverá adicionar-se ali ao meio-campo, juntar-se ao David Telles e ao Vasco Gomes. Acho que será por aí, mas lá está, acabou por não correr bem essa ideia do Tiago Moutinho. E mesmo até Pereira senti que à meia hora já estava muito cansado. Aliás, ele, quando via que tinha a bola e estava a 30 metros da baliza, rematava, não conseguia pensar numa jogada um pouco mais à frente. Notava-se algum cansaço do Pereira, também é o início da época. Não sei se estará na melhor forma, vamos ver. Mas acho que sim, acho que há aqui muitas coisas que o Tiago Moutinho terá que rever já para o próximo jogo. Não tem muito tempo, mas acho que são coisas relativamente urgentes para se. E
Pois,
confio claramente em Tiago Moutinho.
achei um pormenor interessante a colocação dos alas, principalmente do Francisco Ferreira, muitas vezes a aparecer por dentro e a dar espaço depois ao Hugo Seco para, na ala direita e não na esquerda, ter o corredor quase todo. Como é que viste essa adaptação? Achas, vês ali características? Porque ao mesmo tempo o Francisco também muitas vezes foi jogador de ir à linha e cruzar. Portanto, como é que viste aqui esta dinâmica? Pareceu-te bem? Justificou-se ou não esse aparecimento do Francisco Ferreira muitas vezes por dentro?
Eu confesso que da primeira parte, isso foi das poucas coisas que me agradou. Acho que lá está, e por isso é que não acho que se possa dizer que a equipa jogou no 3-5-2, porque o Seco jogou muito encostado ao flanco direito. E lá está, o Francisco Ferreira também tinha essa ala, e acho que combinaram muito bem os dois na primeira parte. E foi das poucas coisas de destaque no primeiro período do jogo. Depois, na segunda parte, já não. Lá está, também o Seco já estava um pouco mais cansado, mas o Francisco Ferreira sempre mostrou a mesma pujança, a mesma vontade de ir à linha, de ganhar a linha de fundo, de fazer cruzamentos. E foi um dos bons destaques. Mas gostei bastante dessa dinâmica, assim, de lá está. São dois jogadores claramente de corredor, não podem estar os dois no mesmo sítio, por isso acho bem que haja aí uma dinâmica de haver sempre um mais pelo corredor central. Acho que combinaram bastante bem. Lembro-me de várias vezes em que a equipa criou superioridade no último terço pelo lado direito. Acho que foi por aí que a equipa esteve bem. Na segunda parte, acho que já não aconteceu tanto isso. Também, talvez, devido às mudanças que o Thiago Moutinho implementou. Mas acho que lá está, é uma das coisas que positivas a retirar, e acho que tem que ser aproveitada, assim. Acho que essa combinação resultou bastante bem.
Pois, de facto, sim, houve vários momentos em que a Académica se conseguiu soltar ofensivamente pelo lado de Hugo Seco e Francisco Ferreira. Hugo Seco, que para mim foi uma das surpresas, conseguir jogar àquele nível 90 minutos, acho que foi bastante positivo, muito
Não foi 90,
irreverente.
ele saiu antes dos 70, acho eu, mas sim,
Sim,
mesmo.
ok, sim, mas queria até dizer mais a titular e continuar, não sair ao intervalo. Parece-me que jogou a um nível bastante aceitável, bastante positivo, muito, muito irreverente ele a tentar levar a Académica para a frente. E posto isto, essa foi uma surpresa positiva. Se calhar a surpresa mais negativa para mim terá sido mesmo o Pereira, porque se dos outros jogadores a maioria eram novos e ainda estávamos ali a ver, e a conhecê-los, do Pereira, receio que seja um bocadinho, e não me interpretem mal, mas mais do mesmo a nível de futebol jogado e da sua participação no jogo. É um jogador que, eventualmente, e acredito que isso acontecerá também este ano, no capítulo da finalização pura, de uma forma ou de outra, colocará bastantes golos ou alguns golos nas balizas adversárias, mas a nível de participação no jogo jogado, é um jogador que dá muito pouco e neste jogo deu também muito pouco. Não sei se pelo que tu dizes, Zé, de estar cansado, realmente parecia muito pouco ativo. Se por, e tenho medo que isso possa acontecer, a nível psicológico, do jogador se sentir, dono do lugar, não é? Visto que o ano passado foi completamente idolatrado pelos adeptos por aquela segunda metade de campeonato que fez. Pode haver aqui algum excesso de confiança do Juan Perea, e olhar ainda por cima para Fausto Lourenço como um jogador muito, muito mais velho e dizer: pai, o Fausto não tem capacidade, não tem lugar a titular, portanto, isto é meu, entre mim e o João Vítor. Portanto, ainda por cima, jogando dois, menos necessidade há ainda de brilhar. Portanto, sim, não gostei. Não gostei do jogo do Juan Perea, muito apagado, muito. Como é que se diz? Aliado do fio de jogo da Académica, e assim sendo, e com os problemas evidentes na construção ofensiva da Académica, mais difícil fica. Se os pontas de lança não são dinâmicos e não ajudam a receber a bola e a bola lá chegar, fica complicado. Mas pergunto-te a ti, Zé Pedro, destaque positivo para ti, quem é que foi o melhor jogador em campo desta partida?
Sim, ainda quanto ao Pereira, concordo com a grande parte do que tu disseste. Acho que foi claramente das surpresas mais negativas. Só não concordo com o que tu disseste de normalmente a sua participação para o jogo da Académica se resumir à finalização. Acho que num jogo normal de Pereira, e o ano passado mostrou-nos isso muitas vezes, num jogo bom, coisa que não aconteceu neste primeiro jogo da época, Pereira participa bastante na equipa, consegue jogar de costas, consegue levar a equipa para a frente em condução. Lembro-me de vários golos, por exemplo, no jogo contra o Caldas em casa, que ele criou o gol do Diogo Ribeiro sozinho, e essa jogada está muito na cabeça naquilo que é o Pereira. Portanto, acho que na participação ofensiva do Pereira não é unicamente a capacidade que ele tem de finalizar, que acho que é reconhecida por todos, mas vejo também, lá está, volto a referizar, num jogo normal de Pereira, que ele pode ser útil noutros aspectos. Não o foi neste jogo, claramente uma das surpresas negativas, e englobo também o João Vítor. Lá está, já dissemos aqui de idolatrarmos a dupla para agora ser. Não, lá está, não ter sido uma exibição muito por aí além. Acho que a dupla irá cair para o próximo jogo. Não sei se manterá o 4-4-2, mas a manter-se, acho que a dupla vai cair. E como volto a dizer, aposto que vai ser tirado um desses jogadores para ser colocado mais um médio. Mas acho que a dupla vai cair. Foi a surpresa mais negativa. E do outro lado, claramente, João Silva, um extremo que eu já vinha com expectativa alta para esse jogador, E acho que o jogo que ele tem, nem é só pelo gol, ele tem uma boa finalização, mas nem é só pelo gol. Na primeira parte, jogou completamente sozinho pelo lado esquerdo, porque o Stitch não acompanhava por ordens do treinador, naturalmente. E o João Silva foi bastante perigoso, um jogador bastante rápido, também um jogador muito interessante na reação à perda da bola, ganhou algumas bolas ali do lado do corredor esquerdo. Agradou-me bastante, um jogador rápido e irreverente, com capacidade de finta, e na segunda parte foi ainda melhor do que na primeira. Sinto que depois também, a certa altura, já estava cansado, alguns nos 75 minutos, 80, já estava um pouco cansado e acho que acaba por ser substituído já no final do jogo. Mas é claramente o destaque positivo da equipa. Acho que será o extremo base da equipa. Acho que aposto que ainda chegará um ali para discutir com o Hugo Seco. Mas acho que o João Silva será o extremo mais importante da equipa para a temporada. Gostei bastante do que vi. E na outra ponta do campo também gostei muito do Francisco Ferreira. É um lateral que lá está, como eu disse, é pujante, é forte, é alto, é rápido, não tem medo de ir à linha cruzar. Os cruzamentos não saíram muito bem, apesar do. Lá está, o lance do gol acaba por ser um cruzamento dele, mas não um cruzamento que vai diretamente para o nosso jogador, é um cruzamento que é cortado. Mas é uma investida dele, combinou muito bem com o Seco, como já aqui falámos. Acho que. E é um claro upgrade ao Marco Grilo, portanto, também não seria difícil, mas gostei bastante do que vi do Francisco Ferreira e do lado negativo, a par dos
Calma,
pontas de
calma,
lança.
calma, deixa-me falar também do lado positivo,
Desculpa, desculpa.
porque já ias lançar tipo Francisco Ferreira na ala. Mas tenho aqui ainda para dizer que, claro, é impossível não dar aqui o prémio e o destaque de melhor em campo ao João Silva, que claramente o foi. E tu já disseste praticamente tudo acerca dele. Foi um belíssimo jogo, irreverente, a levar a equipa à frente verdadeiramente. A avançar, não como outros, houve outros que tentaram ainda ali fazer progressões, mas pouco frutíferas. O João Silva consegue e de facto culmina essa exibição com um golo. Não era fácil, atenção, um belíssimo remate, bem colocado, que deu a vantagem inicial à Académica, portanto. Desse capítulo tá tudo dito. Sobre o Francisco Ferreira, já tenho uma opinião um bocadinho mais divergente. Acho que ainda preciso ver mais. Claro, acho que concordo contigo. A primeira impressão é positiva. Ainda para mais, sendo estes lugares de laterais um bocadinho castigados nos últimos anos, e nós adeptos estamos um bocadinho já queimados de laterais que não. Pronto, que não deixam boas memórias. Francisco Ferreira parece ter qualidade. Tenho alguma dúvida acerca da sua qualidade de cruzamentos, porque realmente ele tentou várias vezes, mas assim bolas muito bombeadas, e não me lembro assim nenhum cruzamento daqueles que, pronto, que fique na retina. A iniciativa está lá, a capacidade de chegar a esse momento também está. Fica por saber se pode melhorar um bocadinho na qualidade destas bolas a nível de servir os avançados. Agora, há um ponto aqui que me deixou pouco agradado nele, que é talvez um excesso de ímpeto, porque na primeira parte temi várias vezes o vermelho. Só nos primeiros 45 minutos o Francisco tem ali duas, três, quatro entradas que o árbitro controla, não lhe dá o amarelo e depois dá-lhe o amarelo numa entrada bastante dura, e fiquei com algum medo que pudéssemos ficar reduzidos a 10 por esse ímpeto muito grande do Francisco. Portanto, ainda fiquei com algumas reservas. Mas já que querias avançar para falar dos destaques negativos, passo-te outra vez a bola, Zé.
Sim, não é para acrescentar grande coisa. Eu já falei dos pontos de lança, que são claramente do 11 inicial, claramente os destaques negativos. E depois falar só aqui da entrada do Diogo Outeiro. Acho que dos que entraram foi o que esteve pior. Acaba até por ver um amarelo, mas não, acabou por não ser muito. O seu contributo não ser um bom contributo para o que a equipa precisava naquele momento. Não sei se. Pronto, se o Stitch aí lesionado poderá ser aqui um problema já para o próximo jogo com o Alverca, esperemos que recupere. E lá está, também ainda é o primeiro jogo, não quero estar a rotular ninguém de craque ou de cepo, mas dos que entraram, Diogo Otero foi claramente o que esteve abaixo para mim.
Pois, realmente teve ali uma tarefa um bocado inglória. Eu acredito que ele nem tivesse à espera de entrar no jogo, não é? O Stitch lesiona-se assim um bocadinho do nada. Ainda se tentou levar ali a equipa médica para tentar recuperá-lo e não se conseguiu. Portanto, o Diogo deve ter sido ali um bocadinho: olha, tu arranca lá para dentro, porque a malta precisa de ti. E realmente, sim, não foi uma entrada memorável. Notava-se ali vontade e espírito de iniciativa, mas depois concretizar essas ideias foi um bocadinho mais complicado para o Diogo. Mas é como tu dizes, acho que ainda é cedo. Acho que naturalmente, se o Stitch não puder jogar o próximo jogo, o lugar é dele. Acho que não vale a pena estarmos aqui a fazer já adaptações e já a queimar um jogador por 15 minutos à pressão. Portanto, acho eu que é de se dar a oportunidade. Mas destacava como pior, lá está, o Perea, porque teve 90 minutos de jogo e não fez aquilo a que nos habituou na época passada. Se calhar outro destaque mais negativo vai também para o João Vítor, que também em muitos minutos, ele creio que acaba por ser substituído, mas ainda em bastantes minutos não cumpriu se calhar expectativas e talvez irrealistas, aceito isso, que nós tínhamos aqui criado acerca dele, mas 4 golos não é para a época, assim fizeram com que essa expectativa existisse e não conseguiu também mostrar-se ofensivamente neste jogo, em que a Académica teve bastante oportunidade para se mostrar. Acredito que não serão muitos os jogos em que a Académica tem um domínio tão claro. Mas sim, se calhar o João Silva como destaque positivo. Também aqui uma menção para o Vasco Gomes, que faz um bom jogo, e o David Teles também fazem jogos competentes. E destaques negativos, pronto, então para o Otero e para o Perea.
Sim, epá, e deixa-me só acrescentar, esqueci-me nos destaques positivos, o Tuso, que acho que teve muito, muito sólido, da defesa acho que foi dos melhores, teve bastante sólido, apesar de ser a primeira época de sénior, parece que já joga com esta equipa há 5 ou 10 anos, esteve muito bem, até me parece mais rijo até do que eu estava no ano passado, muito mais forte fisicamente, tirou lá bastantes bolas e acho que... E lá está, foi a ideia de começar a construção a 3 foi positiva por causa dele. Eu já aqui falei que ele, naquela posição onde esteve na primeira parte, pode ser muito útil e acho que esteve bastante bem. E acho que foi um dos bons destaques. Agora provavelmente irá passar para o banco porque irá regressar o Diogo Costa, como já disseste. Mas acho que temos aqui um terceiro central que poderá ser muito, muito útil e será certamente muitos jogos com a camisola da Académica.
Então, e não havendo muito mais para falar acerca deste jogo do 1º de dezembro, vamos então saltar, Zé, para a antevisão da próxima jornada, em que a Académica se vai deslocar à Alverca, um terreno onde o ano passado não foi muito feliz, e para nos ajudar aqui com esta antevisão deste jogo, temos connosco, nem mais nem menos, do que o guarda-redes do próprio Alverca, o nosso ex atleta, o Nuno Hidalgo. Olá, Nuno, seja bem-vindo ao Conversas de Bancada.
Olá a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e espero que a época corra bem tanto ao Alverca como à Académica, que é um clube especial para mim. O ano passado fui muito feliz aí em Coimbra e na Académica e é claro que estou a torcer para que a Académica tenha sucesso.
Muito bem, obrigado. E vamos aqui aproveitar que temos aqui a oportunidade de falar contigo. Não é muito comum termos a oportunidade de falar com os jogadores adversários antes de os defrontarmos, mas antes de irmos ao jogo, gostava de te perguntar a ti, Nuno, como é que tem sido a tua adaptação a essa nova casa, a esse novo clube, um clube que nós já conhecemos e que habita aqui na nossa liga?
Olha, assim, em primeiro lugar, pronto, queria dizer que foi com muita pena que não continuei mais um ano na Académica. Como eu pude dizer, e a mensagem que eu deixei nas minhas redes sociais foi estritamente uma situação familiar, que eu este ano tive em Coimbra sozinho, longe da minha família. Foi um bocado difícil para mim, mas mesmo assim acho que consegui fazer uma boa época e ajudar à Académica, e as coisas acabaram por correr bem e chegaram a um bom porto. Não começaram bem, mas chegaram a um bom porto, que é o mais importante. Este ano tinha mais um ano de contrato, mas pronto, como eu disse anteriormente, ficar mais um ano sozinho, longe da família, para mim foi e era muito difícil. Felizmente surgiu-me aqui alguns convites, aqui mais perto de casa, no, na mesma divisão, neste caso na Liga 3. E pronto, a minha opção foi, já que poderia ficar na mesma divisão e perto de casa, perto dos meus filhos, tomei essa decisão difícil, porque, como disse, a Académica foi um clube especial para mim, é um clube que eu gosto muito, que eu fiquei a gostar muito. São decisões que têm que se tomar e eu tive que tomar. Em relação ao Alverca, pronto, é um clube também muito profissional, já anda a tentar a subir divisão há alguns anos, um clube também que tem muito, muito boas condições. Temos uma excelente equipa, a meu ver, estamos a trabalhar bem, empatámos agora em Oliveira do Hospital, também sabemos que é sempre um terreno complicado, uma equipa também muito competitiva. Mas está a correr bem, estamos a crescer, é normal, também ainda estamos no início, a equipa também sofreu algumas alterações com muitos jogadores novos. Ainda estamos a assimilar processos, a conhecermos ainda melhor, mas penso que estamos a construir uma boa equipa e acho que vamos conseguir atingir os objetivos.
Sim, senhor. Tu já nos confidenciaste aqui em off que tens estado muito atento ao que se passa na Académica. Qual é que é a tua opinião do que tem sido feito, pelo menos no nível da construção do plantel? Com que olhos é que olhas para este plantel da Académica? Sentes que está mais forte, mais fraco? Sentes que se colmataram as lacunas que existiam no passado? Com que olhos é que tens visto esta construção do plantel?
Olha, eu a Académica tem tido uma evolução grande, tanto em termos de organização mesmo dentro do clube. Ou seja, o ano passado, quando nós começámos a pré-época, a academia, o estádio, mesmo o próprio clube parecia uma casa assombrada, com muitas coisas que faltavam e que não estavam em condições. Condições essas que nos foram evoluindo e foram-nos dadas muitas melhorias ao longo da época. Tanto a nível do relvado da academia, como do estádio, outras condições na própria academia, condições que são importantes para os jogadores. E acho que também a nossa época, em termos de resultados, foi evoluindo ao longo de que essas condições também nos foram dadas. E este ano a Académica tinha tudo para começar, tinha tudo e tem tudo para começar da melhor maneira, já está estruturado, já. Pode aprender também com os erros que cometeu no passado, também com a entrada do Caiado para diretor desportivo, que é uma pessoa que também percebe e que sabe e que gosta de futebol e que está dentro desses assuntos, porque também foi jogador o ano passado connosco e sabe o que é que a Académica precisa. A continuidade da equipa técnica, neste caso do Tiago Moutinho e da sua equipa técnica, que o ano passado também nos ajudou muito a atingir o objetivo, que também já conhece o clube. E na continuidade de alguns jogadores, que é sempre importante. É muito mais fácil trabalhares numa equipa que já tens ali uma espinha dorsal, uma base que vem contigo do ano passado, que já sabe as tuas ideias, já sabe o que é o clube, já sabe a exigência que o clube tem dos adeptos, que pode ajudar na integração dos jogadores que vêm novos, que também vêm com aquela. Que aquela sede de vencer, que aquela garra, que estão a entrar num clube também que só por si dispensa apresentações, né? Académica só por si já é só o nome diz tudo, é um clube grande e acho que tem e acho que ajuda muito já teres uma espinha dorsal, uma base que te ajuda. Escusas estar a perder tempo noutras coisas que tens que estar quando tens uma equipa nova, que tens jogadores novos. E a Académica construiu um bom plantel, a meu ver. Tem uma excelente equipa, não só 11 jogadores, mas muito mais jogadores que podem entrar, que podem ajudar, que podem ser solução. E acho que vai fazer um bom campeonato. E acho que é, a meu ver, acho que é um concorrente aos quatro primeiros.
Esperemos que sim, e que, como disse, consigamos todos atingir os objetivos. Queria te perguntar, Nuno, porque obviamente foi sonante nesta pré-época, como é que foi a tua no Alverca? Porque assim que chegas ao Alverca, tens pela frente o Al Nassr, o famoso Al Nassr,
Queria-te perguntar em particular como é que foi essa experiência, ainda que o Cristiano não tenha jogado, mas como é que foi esse jogo e, para além disso, e mais importante de tudo, como é que foi a preparação de Valverde nesta pré-temporada? Correu-vos como planeavam?
Olha, quando soubemos que íamos jogar contra o Al Nassr, a malta, pronto, ficou muito contente, né? Que é sempre especial, é sempre uma boa oportunidade. Mesmo, lá está, nós quando soubemos, conversámos entre nós lá no balneário e dissemos logo, ah, mas se calhar o Ronaldo não joga, ainda está de férias, mas mesmo que não tivesse de férias, se calhar não jogava. Mas é sempre uma boa oportunidade de podermos jogar contra uma equipa como o Al Nassr, uma equipa deste calibre. Apesar de contra nós só jogou o Talisca,
Exato.
que também é um excelente jogador, mas mesmo os próprios árabes têm jogadores com muita qualidade, que se calhar as pessoas pensam que não têm o nível, que se calhar as pessoas estão habituadas, mas têm excelentes jogadores. Claro que alguns também não são tão bons, mas têm muitos bons jogadores. E depois também a envolvência toda que o jogo traz para uma equipa como o Alverca, não é? Um jogo pré-época televisionado, que é raro. Neste caso, temos os jogos quase todos televisionados no Canal 11, mas jogos de pré-época, a mim foi a primeira vez. Um jogo à noite que também traz sempre um ambiente também diferente ao jogo. O público também, estavam cerca de 2 mil, 3 mil pessoas a assistir o jogo no Algarve, e pronto, é sempre uma envolvência boa para o jogador, sempre uma oportunidade também para nos mostrarmos, tanto nós como os clubes, como as equipas técnicas, os treinadores. E acho que fizemos um bom jogo. Perdemos 2-0, mas tivemos muitas oportunidades que não conseguimos concretizar. Eles também tiveram, mas nós também tivemos, e acho que podíamos ter empatado. Mas pronto, na pré-época, o mais.
Ficaste muito chateado por sofrer aquele gol do Talisca.
Não, eu não sofri do Talisca. Nesse jogo joguei a primeira parte,
Ah, ok.
sofri o gol, ele isolou-se pelo lado direito. Mas pronto, como eu estava a dizer, o mais importante na pré-época nem é tanto os resultados, é mais a criação de rotinas entre os jogadores, assimilar os processos que a equipa técnica quer. Mas acho que foi um bom jogo para nós.
E depois da pré-temporada tiveram já o primeiro jogo oficial no terreno do Eibar do Hospital. Como é que o jogo esse, que teve, diria, contornos épicos, um final de jogo bastante emocionante, com um penalti falhado, o jogo ficou empatado um igual, no, em Tábua, no frente ao Eibar do Hospital. Com que olhos é que olhas para esse jogo? Correu como planeavam? Sentes que o que treinaram na pré-temporada estava implementado já, ou não foi propriamente o resultado que queriam neste início da época?
Olha, eu e muitos jogadores que nós temos que o ano passado também já jogaram na Liga 3, nós já sabíamos o que é que íamos encontrar em Tábua. Uma equipa que também até perdeu muitos jogadores, mas até se reforçou bem, porque entrou o investidor e eles contrataram até bons jogadores. Não tinham muitas opções ainda, porque eles tinham só 4 ou 5 suplentes. Mas tinham excelentes jogadores no 11. Tinha o Brás, pronto, que estava connosco na Académica, que é o capitão do Oliver do Hospital, os dois centrais que estavam no Bolonenses, o Isabelinho, ao extremo do Mocarapachense, que é um jogador também interessante, o Zacarias, que estava no Alverca também. Ou seja, tem ali um grupo de jogadores que conseguiram contratar e que fizeram uma boa equipa. E o ano passado eles também tinham uma boa equipa, uma equipa aguerrida, uma equipa difícil de defrontar, tanto em casa como fora. E nós lá também, o ano passado, até fizemos uma boa primeira parte, estávamos a ganhar 2-0, e depois na segunda parte eles entraram melhores e conseguiram recuperar. Estávamos a esquecer do avançado deles, o Dafé também é um excelente jogador, que também ficou, acho que foi o único que ficou da equipa anterior. E nós já sabíamos que é que íamos encontrar uma equipa competitiva, que se calhar ia nos dar a iniciativa do jogo, mas ia estar sempre a procurar as transições e as costas com os jogadores rápidos que têm. O relvado também não estava em muito boas condições, o calor também estava um bocado de calor, mas pronto, isso foi para as duas equipas, não nos podíamos agarrar a isso. Mas foi aquele jogo típico pré-época, ninguém queria muito arriscar, ninguém queria expor-se ao erro, falhar. E acho que foi um bocado aí, a primeira parte foi um bocado amarrada, com poucas oportunidades. Eles até tiveram mais oportunidades que nós na primeira parte, mas nós sempre com mais bola, mas também não estávamos a conseguir criar aquilo que pretendíamos. Depois, na segunda parte, eles entraram bem, marcaram-nos logo o golo, e depois nós, no momento em que tivemos a perder, é que foi a nossa melhor fase. Tivemos alguma paciência com bola, criámos ali algumas jogadas, até que conseguimos conquistar o penalti, também numa boa jogada nossa, conseguimos marcar. E depois o jogo voltou a estar um bocadinho amarrado, mas nós sempre com mais bola, a procurar, a tentar. Depois o resto da segunda parte foi quase toda nossa, exceto ali aquela situação do penalti que o Oliver do Hospital teve aos 90 ou aos 92 penaltis, que poderia ter sido ali um balde de água fria para nós, mas felizmente o jogador do Oliveira mandou ao poste e pronto, conseguimos um ponto. Agora é assim, claro que nós fomos para os 3 pontos, nosso objetivo era ganhar, mas tendo em conta que eles falharam um penalti e podíamos ter saído lá com uma derrota, pronto, conseguimos trazer um ponto. Queríamos os três, mas é melhor sair com um do que sair com nenhum. Por isso foi um ponto. Agora temos o jogo com a Académica, sabemos que também vai ser um jogo difícil, que a Académica também tem boa equipa. Também não conseguiu ganhar ao primeiro exemplo, se calhar toda a gente olhava para o jogo da Académica e olha, a Académica vai ganhar fácil, e não conseguiu ganhar. As equipas são difíceis, todas as equipas nesta liga têm bons jogadores, têm bons treinadores, trabalham bem, e a verdade é que a Académica empatou com o primeiro exemplo, que o primeiro exemplo, apesar de ter subido e se calhar ser apontada como uma equipa que se calhar tem menos argumentos que as outras, a verdade é que fez a vida difícil à Académica, e acredito que vai fazer também a outras equipas. E todos os jogos são difíceis, não há vencedores antecipados, nomes não ganham jogos, e é preciso correr, é preciso trabalhar, é preciso muita dedicação, muito trabalho principalmente, para conseguir vencer jogos, que é muito difícil.
Claro. E já agora, Nuno, claro que sim, que todos os jogos são difíceis e os nomes não ganham jogos, mas gostava de fazer a pergunta que já discutimos aqui em episódios anteriores e temos essa sensação, gostava de saber se também a partilhas ou não, de que este ano a Liga 3 está ligeiramente mais acessível para clubes eventualmente como o Alverca e a Académica conseguirem atingir o top 4. Parece-te que sim, ou achas que continua tão competitiva, tão difícil como a do ano passado, que tinha pelo
Olhou.
menos dois, não é? Dois nomes bastante grandes, como o Belenenses e o Leiria, que subiram.
Eu acho que competitiva vai estar sempre. Eu acho que competitiva vai estar sempre, porque é como eu disse anteriormente, a Liga 3 já é um campeonato quase, apesar de não ser na teoria profissional, é quase profissional. Muitas equipas já o são, outras são semi, mas muitas equipas, quase a sua maioria, são profissionais. Em termos teóricos, em termos de nome, o Leiria subiu, o Belenenses subiu, o próprio Vitória de Setúbal, que à partida era também um candidato a subir e desceu, logo aí vê-se logo a competitividade que esta liga tem. Poderia também ser um nome, se calhar, apontado outra vez a uma subida de divisão, se não tem descido. A verdade é que perdeu-se, se calhar, ali alguns nomes importantes em termos de equipa. Também veio o Covilhã, que também desceu de divisão e com certeza vai querer voltar. Mas em termos de competitividade, eu acho que está mais forte. É capaz de, se calhar, não ter tantas equipas apontadas à subida como tinha o ano passado. Tinha muitas equipas para 4 vagas, na teoria, lá está, que isto depois na prática é que se vê. Mas acho que por aí acho que podemos dizer que sim. Agora, na prática, é que pronto, é mais difícil. Temos também o Caldas, que é sempre uma equipa competitiva, uma equipa chata, que tem bons jogadores, também tem muita qualidade, está sempre ali à procura dos 4 primeiros. Temos também um Amora, que o ano passado fez uma excelente primeira fase, depois na segunda fase não conseguiu dar continuidade. Dizem que este ano também, pronto, baixou um bocado e que não tem tanto orçamento, mas também vai ser uma equipa forte.
Claro.
O próprio Sporting B, que o ano passado não conseguiu os 4 primeiros, mas tem sempre miúdos interessantes com muita qualidade, que também pode ser uma equipa a ter em conta. O próprio Atlético, que também subiu divisão, também construiu um plantel com jogadores com muita qualidade, com muita experiência. E ontem também tive a oportunidade de ver o jogo, o Caldas com o Atlético, e se calhar também muitas pessoas pensavam que o Caldas ia ganhar, e a verdade é que não conseguiu ganhar. E acho que a Liga 3 é muito isto. Se calhar o único resultado assim mais diferenciador, se calhar foi o Pinheiro com o Covilhã, mas se
O
calhar
Covilhã.
também muita gente não pensava que o Covilhã chegava lá e fosse ganhar 4-0, porque o
É verdade.
Pinheiro também vai fazer a vida difícil a muitas equipas, e acho que a Liga 3 é mesmo isso. Acho que é esta competitividade, estes jogos sem se saber, pode haver teoricamente um vencedor à cabeça, mas depois na prática quem tiver melhor, quem jogar melhor, quem correr melhor é que vai vencer, é que vai ganhar os jogos.
Precisamente. E já agora, para concluirmos aqui esta nossa conversa de forma rápida e obviamente sem expor os segredos de balneário da tua equipa, queria-te perguntar como é que te projetas este jogo com a Académica? O que é que esperas deste jogo no próximo fim de semana?
Olha, para já vai ser é sempre um jogo especial, porque agora estou do outro lado da barricada, mas pronto, como eu disse anteriormente, olho para a Académica com um carinho especial, com um clube que gosto muito, que fui feliz, apesar daquele início, depois as coisas acabaram por correr bem, mas pronto, isto ser ao início não é bom, ao fim ou ao meio, são coisas que fazem parte do futebol, e quem anda nesta vida sabe que tem que saber lidar com isso. Mas considero que foi um ano muito positivo, um ano conseguimos atingir o objetivo que, se calhar, a meio da época, muitas pessoas se calhar pensavam que íamos ter muitas dificuldades para garantir a manutenção, mas depois conseguimos com muita qualidade e com muito mérito. Mas olho para a Académica como um adversário muito, muito difícil. Tem excelentes jogadores, reforçou-se bem, manteve também uma boa base do ano passado. O Mister também trabalha bem, conheço o Mister Tiago Matinho, sei que também trabalha bem, que é muito profissional, tanto ele como a sua equipa técnica. Como eu disse, tem bons jogadores, também tem grandes ambições, tem muitos adeptos atrás que também ajuda, não é? Que é sempre positivo, é sempre bom termos os adeptos do nosso lado, e a Académica tem sempre os adeptos do seu lado. Em qualquer estádio que vá, tem sempre muitos adeptos atrás de si, e sabemos que vai ser um jogo difícil. Temos que estar no nosso melhor nível em todos os momentos para conseguirmos ganhar a Académica, e com certeza que vai ser um jogo difícil.
E depois deste empate com o Oliveira, é um Alverca de orgulho ferido, que confiante que vem defrontar a Académica.
Orgulho ferido, se calhar não diria, mas claro, queríamos vencer o Oliveira do Hospital. Fomos lá com esse intuito de conquistar os 3 pontos, não conseguimos. Também sabíamos que íamos defrontar uma equipa difícil, fora de casa, que também é sempre mais complicado. Mas agora, para dar sequência a este resultado, temos que ganhar em casa, temos que ser fortes em casa. Sabemos que é muito importante conquistar pontos, tanto fora como em casa, mas muito mais em casa, porque temos que ser uma equipa forte no nosso reduto, na nossa fortaleza, e temos que conquistar os 3 pontos. Sabemos também que o campeonato é curto, são só 10 equipas, e não temos muita margem. Ainda agora começou, mas isto passa rápido, e daqui a algum tempo já estamos a meio do campeonato, e os
É
pontos são
verdade.
caros, como eu costumo dizer, os pontos são caros. Temos que entrar com esse intuito, e vamos entrar de certeza com vontade e com ganas de ganhar.
Muito bem, é verdade. E para fecharmos, Nuno, pedia-te, aqui é já a nossa tradicional aposta para a partida, uma aposta difícil de fazer, suponho.
Eu aposto aqui num 2-1 para
2-1 Alverca, muito
o Alverca.
bem. Zé Pedro, qual é a tua aposta?
Eu acho que vão se anular muito as duas equipas e acho que vai acabar empatados. Um igual, talvez.
Pois, eu acho precisamente o mesmo. E também lanço aqui um empate a uma bola, porque não só acho que vai acontecer, como até via com algum agrado, porque, como já dissemos anteriormente. Aqui do lado do Conversas Bancada, achamos mesmo que o Alverca é uma equipa bastante forte e potencialmente a favorita ou uma das favoritas à subida este ano. Portanto, eu até veria com bons olhos um empate. Vamos ver se é possível, obviamente, desejando a vitória e apenas para este jogo e para o que seja em Coimbra, de esperar a derrota do teu Alverca, não é? Mas olha, muito obrigado pela tua disponibilidade para vires aqui falar um bocadinho connosco e lançar esta partida. É um gosto receber-te aqui e estaremos sempre portas abertas. E obrigado também aos nossos ouvintes, obrigado a ti, Zé. E então voltamos a falar para a semana depois deste jogo com o Alverca. Até lá, um grande abraço.